Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela Sumos em 1998, Respirações à Respiração para uma Vida Saudável, do fisioterapeuta e cinesiologista francês Philippe Campignon. É um estudo aplicado dos mecanismos respiratórios e de suas relações com o corpo em movimento. Com cerca de 144 páginas e tradução de Lucia Campelo Han, o livro se insere entre a fisioterapia, a cinesiologia e a educação corporal. Seu ponto de partida é o método de cadeias musculares e articulares GDS, desenvolvido por Godelieve Dennis Struyff e posteriormente aprofundado por Campignon. Em vez de tratar a respiração como um ato isolado dos pulmões, a obra examina a participação coordenada do diafragma, de outros músculos e das estruturas posturais. Também considera que não existe um padrão respiratório ideal e uniforme, cada pessoa respira sob condicionantes anatômicos, funcionais e corporais próprios. A proposta prática é reconhecer limitações, compreender seus efeitos sobre o organismo e buscar uma respiração mais livre, equilibrada e compatível com a singularidade de cada corpo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a respiração é analisada como função muscular e não apenas como troca de ar. O eixo técnico de respirações é a compreensão de que respirar envolve muito mais que a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Campignon se dedica aos músculos que participam do ato respiratório, tendo o diafragma como elemento central, mas sem reduzi-lo a uma peça isolada. A inspiração e a expiração dependem de movimentos coordenados da caixa torácica, da parede abdominal, da coluna e de músculos acessórios. Por isso, uma restrição em determinada região corporal pode repercutir na qualidade do gesto respiratório. Essa abordagem desloca o foco de instruções simplificadas, como encher os pulmões, para a observação das condições mecânicas que permitem ou impedem a expansão e a mobilidade. O livro se apoia na análise cinesiológica, isto é, no estudo do movimento, para relacionar ação muscular, postura e ritmo respiratório. A consequência prática é relevante para profissionais do movimento antes de propor correções. É necessário identificar quais tecidos ou organizações corporais participam de uma limitação. Assim, a respiração aparece como uma função integradora, capaz de revelar tensões, compensações e hábitos corporais que não seriam percebidos apenas pela observação pulmonar. Em segundo lugar, o método GDS fornece a estrutura para ligar padrões corporais, postura e respiração. Campignon parte dos conceitos das cadeias musculares e articulares GDS. A abordagem associada a Godelieve Dennis Struyff e voltada à leitura das relações entre músculos, articulações, postura e comportamento motor. No contexto do livro, essa referência evita que a respiração seja tratada por receitas universais. As cadeias musculares ajudam a interpretar como certas predominâncias de tensão. Estabilidade ou mobilidade influenciam a organização do tronco e, consequentemente, os movimentos necessários para respirar. A atenção dada à cadeia anteromediana é especialmente importante na obra. A descrição editorial destaca uma parte ilustrada dedicada aos princípios de tratamento de disfunções que a acometem. Essa cadeia é apresentada em conexão com questões como instabilidade sacroiliaca, alterações nos joelhos e escoliose. O que evidencia a amplitude da proposta, uma dificuldade respiratória ou postural não deve ser separada arbitrariamente do restante do corpo. Isso não significa atribuir toda a patologia à respiração, mas reconhecer interdependências biomecânicas. O valor do enquadramento GDS está em oferecer um vocabulário clínico para avaliar a pessoa como um sistema organizado. Para fisioterapeutas e terapeutas corporais, a obra favorece uma investigação que articula observação postural, mobilidade, musculatura e padrão ventilatório. Em terceiro lugar, a obra rejeita a ideia de uma respiração ideal idêntica para todas as pessoas. Um dos princípios mais úteis do livro é a recusa de um modelo rígido de respiração perfeita. Segundo a apresentação da obra original, cada indivíduo precisa compor com sua própria constituição, o que exige reconhecer a diversidade dos tipos respiratórios. Essa ressalva dá precisão à proposta prática de Campignon. Em educação corporal, recomendações generalizadas podem induzir esforço excessivo, rigidez ou tentativas de imitar um padrão que não corresponde à estrutura e aos hábitos de quem pratica. O objetivo, portanto, não é padronizar a forma de respirar, mas identificar possibilidades de equilíbrio e harmonia dentro das condições de cada corpo. A análise inclui a pergunta como respiramos e, em seguida, como eu respiro, deslocando o leitor de uma explicação anatômica geral para uma auto-observação funcional. Essa passagem é decisiva. Conhecer os músculos envolvidos não basta se a pessoa não percebe onde há bloqueios, aceleração, pouca mobilidade ou desconforto. A formulação de que a respiração não se aprende, se libera, sintetiza essa posição. Ela sugere que o trabalho corporal deve reduzir entraves e ampliar a percepção, em vez de impor artificialmente um comportamento respiratório. Trata-se de uma perspectiva particularmente pertinente para intervenções individualizadas em clínica, esporte e práticas expressivas. Em quarto lugar, ritmo respiratório e efeitos corporais ampliam o escopo além do tórax. Respirações examina as repercussões da respiração sobre outras partes e outros ritmos do corpo. Essa dimensão reforça a tese de que o padrão ventilatório está ligado à organização global do movimento, uma respiração mais curta. Presa ou excessivamente acelerada não deve ser interpretada automaticamente como diagnóstico de doença, mas pode ser um dado funcional relevante quando aparece junto à tensão muscular, alterações posturais ou dificuldade de coordenar gestos. Da mesma forma, intervenções corporais precisam considerar que mudanças no tronco, no apoio e na mobilidade podem modificar a experiência respiratória. O livro não se limita a celebrar a respiração profunda como solução universal. Seu interesse central é esclarecer mecanismos e relações. A investigação do ritmo é importante porque respirar não é um evento pontual, é uma atividade contínua, ajustada às demandas de repouso, fala, esforço físico e expressão. Para profissionais da voz, do canto e do teatro, isso tem aplicação evidente, pois a emissão sonora requer coordenação entre fluxo de ar, sustentação corporal e intenção expressiva. Para esporte e dança, o tema se relaciona à eficiência do movimento e à adaptação ao esforço. A contribuição de Campignon consiste em mostrar que esses campos compartilham uma base corporal comum, embora cada um exija observações e objetivos específicos. Por último, exercícios e ilustrações transformam a análise respiratória em recurso de observação e cuidado. A obra combina estudo dos mecanismos respiratórios com exercícios destinados a ajudar o leitor a encontrar maior equilíbrio e liberdade na respiração. Essa orientação prática é coerente com a formação de Campignon em fisioterapia e cinesiologia. O conhecimento anatômico é apresentado como apoio para a percepção e para a intervenção, não como teoria desligada do corpo. A terceira parte, descrita como a mais importante, utiliza desenhos e fotografias para expor princípios de tratamento relacionados às disfunções da cadeia anteromediana. O recurso visual tem função pedagógica concreta, pois movimentos, alinhamentos e relações anatômicas costumam ser mais bem compreendidos quando acompanhados de imagens. Ainda assim, o livro deve ser lido com discernimento quanto ao seu uso. Exercícios respiratórios e corporais podem apoiar a consciência do movimento, mas não substituem a avaliação profissional diante de dor persistente, falta de ar, alterações respiratórias importantes ou condições clínicas diagnosticadas. Para leitores leigos, o ganho principal está em observar a própria organização corporal sem buscar correções forçadas. Para especialistas, o interesse está no repertório de raciocínio e no diálogo entre avaliação e tratamento. A proposta prática não se resume a aumentar a quantidade de ar inspirada. Ela procura recuperar condições de mobilidade e coordenação que tornem a respiração menos limitada. Em conclusão, respirações à respiração para uma vida saudável é mais indicado para fisioterapeutas, cinesiologistas, terapeutas corporais e estudantes que desejam examinar a respiração a partir de sua base musculoesquelética. Também pode ser útil a profissionais do esporte, da dança, da voz, do canto e do teatro, campos nos quais a coordenação entre tronco, gesto, ritmo e fluxo de ar tem implicações diretas. Leitores sem formação clínica podem aproveitar a obra como instrumento de auto-observação, desde que não a confundam com substituto de diagnóstico ou acompanhamento em saúde. Seu benefício intelectual está em substituir noções vagas sobre respirar corretamente por uma leitura mais concreta músculos, diafragma, mobilidade torácica, postura. cadeias corporais e singularidade funcional. Na dimensão prática, os exercícios e o material ilustrado oferecem caminhos para perceber entraves e explorar uma respiração menos forçada. O diferencial do livro diante de manuais genéricos de bem-estar respiratório é justamente sua filiação ao método GDS. Campignon não apresenta uma técnica padronizada nem promete uma respiração ideal. Ele enquadra o tema em uma análise global das relações entre articulações, musculatura e padrões posturais. A atenção à cadeia anteromediana e aos princípios de tratamento torna o volume especialmente relevante para quem trabalha com avaliação corporal. Publicado originalmente no fim dos anos 1990, o livro preserva valor como referência de educação somática e raciocínio cinesiológico, devendo ser contextualizado pelas evidências clínicas atuais quando utilizado em situações terapêuticas específicas. Se você quiser apoiar Felipe Campignon, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!